Oi, gente, aqui é a Kluber. Estou bem feliz de estar nesse projeto do Música na Cidade e hoje na minha oficina eu vou falar um pouquinho sobre harmonia nessa perspectiva mais ocidental da harmonia tonal. Bom, sou uma pessoa não binária, acho legal falar isso, né? Espero que cada vez mais pessoas trans, pessoas não binárias, não conformes de gênero estejam aí ocupando espaços, né? E espero que se tiver pessoas trans aí assistindo essa oficina, que se sintam acolhidas e identificadas, né, que a gente possa se expressar na nossa máxima potência. Sou pianista, sou cantor e compositor, também professor e preparador vocal, faço direção musical também. E quis trazer um pouquinho dessa ideia de harmonia, porque a harmonia me interessa muito enquanto processo de composição mesmo, né? Eu acho que a composição. Na composição, muitas vezes se parte de processos harmônicos mesmo, mais do que melódicos ou outras coisas, né? Eu vou falar um monte de coisa aqui, né? Eu acho que talvez não seja o caso da gente buscar entender tudo, mas ter uma ideia aí do que de diferentes cores, né? E ter um pouquinho mais de material para ouvir, assim. Então, para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o som, né? Eu acho que a gente tem uma representação muito clássica de som, que se a gente pensa nessa onda aqui sinusoidal, né? A gente pensa aqui um período de maior pressão sonora e um período de menor pressão, né? Aqui compressão, então, e rarefação, né? Isso aqui é uma onda sinusoidal, é uma simplificação do que é, no fim das contas, uma onda mesmo, né? Mas a gente consegue ver que, por si só, né, a onda ela se propaga porque ela tem de fato esse movimento, né? E aí ela se propaga nos meios sólidos, no meio líquido, no meio gasoso, né? Então aqui no meio gasoso é o que a minha voz está saindo aqui, indo para o microfone de lapela. O microfone transforma essa pressão sonora em impulso elétrico, que aí vai via Wi-Fi, né? Sem fio para placa de áudio e por assim e assim por diante, né? Então, mesmo as pessoas que não ouvem, né? As pessoas que têm ou uma surdez congênita ou que uma surdez adquirida, elas sentem a vibração, né? Se elas estão na frente de uma caixa de som e vê uma caixa de som com uma pressão bastante forte, elas vão sentir a vibração no corpo, né? Pelo tato, porque o som se propagou pelo meio gasoso e aí encontrou um meio sólido e ali se dissipou, né? O funcionamento do som é muito semelhante àquela. Tem um exemplo clássico, né? Que é quando você joga uma pedrinha na água e aí essa água ela vai gerando aquela ondinha redondinha que vai crescendo e de repente dissipa, né? É muito semelhante à sensação do som. E, enfim, todas as culturas, né, têm uma relação com o som muito. Muito específica, né? Muito toda cultura tem música, né? E óbvio que não é toda cultura tem música tal, né? As culturas elas geram manifestações musicais diferentes. E isso é o mais legal, né? Quando a gente pensa em música pop hoje, pode ser que a gente pense muito numa coisa tonal e ocidentalizada, mas a gente tem que saber que existem manifestações muito incríveis, como a música indiana, que opera por outros sistemas, microtonal, a música ibérica e árabe, né, nessa conjunção ali, que usa escalas muito diferenciadas, enfim, música de povos originários, de modo geral, a música africana que tem muita relação com a dança também, né, a música e a dança, então, trazer um pouquinho dessas outras ideias, né? A decolonialidade vem aí se difundindo, né? Como estratégia de pensamento. E acho que a gente precisa aplicar também na nossa leitura musical. Estou falando isso porque a gente vai analisar aqui. Eu vou trazer ideias bem de um conceito ocidental para a gente analisar algumas músicas do TikTok. Basicamente isso. Só que não é nenhuma verdade absoluta, né? Na verdade é como se fosse um óculos aqui sobre o qual a gente, pelo qual a gente vai ver ali, vai ter umas lentes específicas para analisar. Nesse sentido, né, acho muito interessante comentar sobre o George Russell, que é um teórico que escreveu um livro em 1950 e pouquinhos, chamado A Teoria Lidiocromática Modal. Né? Eu não lembro agora bem ao certo o nome do livro. Mas ele cria uma teoria que não se baseia no sistema tonal, que é esse que a gente vai se aprofundar um pouquinho hoje. Ele se baseia, de fato, numa ideia modal que faz muito mais sentido, né? É o que ele defende, para o jazz e para outras músicas, né? Então, para dizer que não existe nenhuma verdade absoluta, né? A música não é uma linguagem universal, né? Acho que essa é uma... Às vezes tem essa afirmação, as pessoas falam que a música é uma linguagem universal. Mas... na verdade, existem parâmetros específicos sobre os quais a gente vai analisar sons específicos. Enfim, então, a partir dessa ideia de som, né, onda, o ser humano, né, ele foi criando aí instrumentos musicais. A gente tem os primeiros instrumentos que são as flautas, que tem muita relação com o tubo que é o trato vocal, né, e aí você vai encurtando o tubo a partir do fechamento de determinados orifícios e tudo. Tem os instrumentos de corda, tem os instrumentos de percussão, e a partir disso vão surgindo manifestações que a gente chama de música, né? Daí eu vou dar um salto aqui, vou lá para música, a gente vai pensar então canto gregoriano, né? Tem toda aquela relação de vozes apenas e melodias acontecendo. A gente tem a música renascentista, a gente chega ali no período barroco. Né? Período barroco tem aquele compositor bem clássico que é chamado nos cânones, né? A gente usa muito, que é o Bach. E ele compunha no estilo que é contrapontístico, né? Polifônico, contrapontístico. Mas o que, que é a polifonia? Então a gente vai pensar em várias vozes distintas e independentes acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo... Errei uma notinha aqui, desculpa. Tá, e aí, isso é uma voz que está acontecendo em uma mão, né? Isso aí é uma invenção de Bach. E aí eu tenho aqui uma outra voz. Muito semelhante, mas elas têm uma leve diferença. Quando a gente junta isso, elas vão conversar, mas elas são independentes. Então veja lá. E aí a gente começa a ter um discurso que é um pouco cheio, né? A gente tem bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que a gente não está tão acostumado, pelo menos na música, pelo menos nesse parâmetro de melodia, né? A gente não está tão acostumado hoje em dia na música pop, né? A gente está acostumado com outros parâmetros, textura, timbre, muita instrumentação, mas essa coisa de muitas vozes acontecendo ao mesmo tempo, não. E o que acontece? O Bach vai lá e ele começa a usar muitas vozes. Então aqui eu estava tocando uma voz na mão direita, né, uma melodia na mão direita e uma melodia na mão esquerda. Mas isso às vezes são seis vozes acontecendo ao mesmo tempo. E o que acontece se eu tenho seis vozes, né? Eu, por exemplo, tenho uma voz aqui, aqui, uma voz aqui, uma voz aqui, uma voz aqui, outra lá. Então eu começo a sair dessa ideia de melodias que se conectam e eu começo a ter blocos sonoros, né? E a partir dos quais a gente vai pensar em harmonia. E eu tenho encadeamentos harmônicos, né? Então, simplificando, né? A harmonia seria essa base, né? Esse suporte sobre o qual vai acontecer uma melodia, que é uma linha melódica, né? Então, geralmente a gente tem essa referência, um instrumento tocando ali, enquanto uma voz cria uma melodia em cima, né? Por exemplo, I'm out of sight, I'm out of my mind, alone in Tokyo. Então aqui o piano está fazendo essa função de cama, né? De harmonia, enquanto a voz está passeando, né? Criando essa melodia. Então a melodia é uma linha, uma frase musical, enquanto a harmonia é uma cama. Muito bem. E a partir dessa noção de harmonia e melodia, existem... Isso é todo um processo histórico, né, que se explica ali. Então, Bach estava nessa relação aí muito polifônica, muitas vozes. Depois vem uma música relativamente mais simples, né? No sentido, em relação à voz, né? Você tem, por exemplo, peças de Mozart, em que são Mozart, né? Que é o compositor do período clássico, em que a gente vê realmente uma distinção muito, muito específica entre o que é acompanhamento e o que é melodia, né? Então a música está só ali fazendo essa cama, né? Em oposição àquilo que acontecia antes, né? Enfim, seguindo, a gente tem vários compositores aí lá, europeus, né? Ele tem compositores, óbvio, em todas as partes do mundo, né? Mas esse sistema ocidental, a gente acaba pegando um pouco dessa ideia, e as nossas noções de teoria musical, elas vêm dessa galera aí, né? O que é geralmente um problema, né? A gente não pode analisar tudo sobre esse prisma. Enfim, mas eu segui aqui nesse prisma, tá? Então, se a gente pensa nessa organização que a gente tem no sistema ocidental, né? A gente pega ali uma oitava, que é, por exemplo, né? Eu tenho aqui o Lá 440 Hz, ou seja, é uma nota que vibra 440 vezes por segundo. Eu tenho uma nota lá em cima, que é o Lá 880 Hz, ou seja, é o dobro da vibração, né? E aí essa relação, a gente dá o nome de oitava, né? Porque a gente soa que é a mesma nota, né? Só que é uma relação de uma oitava acima. E o que o sistema ocidental faz? Ele pega essa oitava e divide em 12 partes iguais. Então eu tenho aqui uma oitava de dó a dó, e aí eu tenho 12 pedacinhos, né? Isso é uma convenção. Então, na verdade, a afinação, né, ela é uma convenção. Ela tá aí servindo a um sistema, efetivamente. A prática vem antes da teoria, né? E a gente pensa que existem algumas organizações sonoras, né, que vão nos trazer sensações específicas, né? E essas organizações sonoras de notas em sequência, a gente vai dar o nome de escalas. Então, por exemplo, eu tenho uma escala de Ré maior. Eu começo em Ré, organizo notas ali e eu tenho uma sensação específica, né? Tenho, por exemplo, também Si bemol menor, tem uma outra específica. As pessoas geralmente vão relatar como sendo um som mais fechado, mais dramático, mais triste, né? Em oposição, né? Então, um som mais aberto, mais alegre, e um som mais dramático, mais melancólico, né? Isso aqui é basicamente o que a gente... sobre o que a gente opera aí no sistema tonal. Tom maior, que vai gerar esses acordes também, né? E o tom menor. Certo. E o que são acordes, né? São várias notas empilhadas, né? Com distâncias de terça, com distâncias de... A gente pula uma nota e toca outra. Então, pulo essa nota, toco a próxima. Pulo essa nota, toco a próxima. Aí tem um acorde, né? E com as notas dessa escala que eu toquei, eu vou conseguir criar 7 acordes, ó. Então, ó. Na mão esquerda eu vou tocar a escala e na mão direita eu vou subindo os acordes que são gerados a partir dessa própria escala. E aí eu tenho um campo harmônico. Então eu tenho um monte de acordes que eu posso usar que vão fazer sentido numa organização tonal maior, né? Então, para exemplificar isso, eu trouxe aqui a música da Olivia Rodrigo, que é Driver's License. Vamos ouvir lá.
I got my driver's license last week, just like we always talked about, 'cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying 'cause you weren't around.
Muito bem. Então ela tá aqui em Si bemol maior, né? Nessa escala aqui. E aí ela usa, aqui nesse começo, pelo menos 3 acordes, né? Então aqui, são os acordes que são gerados no primeiro grau da escala. Então eu tenho aqui, a partir do primeiro grau, empilho e eu tenho um acorde maior, né, que é o si bemol maior. Na sequência, eu pulo lá para o acorde originado a partir do sexto grau, que é o sol menor. Né, também fiz esse empilhamento aí, dentro dessa escala, dentro dessa organização específica, e depois vou para o quarto grau. Opa, aqui. Então, aqui eu tenho essa escala, que gera esse campo harmônico, e dentro desse campo harmônico eu seleciono acordes e vou criando um discurso harmônico, né? Assim como também seleciono notas e vou criando um discurso melódico. É, espero que esteja fazendo sentido aí. É, muito bem, e aí eu tenho uma... Cada escala, né, vai me dar uma cor específica no sentido de um humor, um timbre, uma sensação, né? E eu acho que isso que eu quero trazer aqui, que a gente consiga pensar como a harmonia, como diferentes harmonias podem construir sensações diferentes, né? Então, primeiro aqui a gente partiu de uma escala maior. Agora a gente vai ouvir uma escala menor. Uma escala menor natural. Então, já falando aqui, eu vou ter essas notinhas aqui organizadas em sequência. E aí eu também vou empilhar, ter esses seguintes acordes. E aí a gente vai ouvir esse trechinho dessa música aqui do Duncan Lawrence, o Arcade. Então aqui ele usa os seguintes acordes. Então a gente tem esse primeiro grau, né, o primeiro grau da escala, a gente sempre vai ter essa sensação de que a gente está voltando para ele. É como se ele fosse a residência mesmo, assim, né? Então eu saio daqui, vou para cá, vou para outro lugar e depois retorno, né? Ou eu não retorno propositalmente para criar sensações específicas, como é o caso ali. E depois começa o refrão, novamente com esse acorde menor, né? Que dá essa sensação de que nós estamos, de fato, num tom menor natural, né? Que poderia também ser considerado como a relativa, um intercâmbio ali entre a relativa menor e a relativa maior, né? Mas aqui eu escolhi que a gente pensasse a partir da relativa menor mesmo. Então, quando ele faz... A gente tem essa sensação de que é um... pelo menos, tenho essa sensação, não sei se faz sentido, e é um pouco dessa sensação que eu quero explicar. Como se fosse um pouquinho mais dramática que a música anterior, no sentido harmônico, né? A primeira é melancólica, ela é lenta, e não é uma sequência alegre, dançante e tudo mais. Mas a gente pensa a partir da harmonia... tem uma diferença aí de sentido composicional, né? De desejo de criar sensações, né? Uma coisa que é de fato mais impositiva e outra que é mais suave, mais tranquila, né? A partir de construções harmônicas específicas. Claro que daí na canção, quando a gente fala de canção, vai ter todos os outros elementos, né? Letra, melodia, ritmo. E aí quando a gente pensa numa produção também musical, né? Como a gente vai vestir essa música, né? As músicas às vezes surgem só na voz. Depois você cria uma harmonia, você cria uma linha instrumental para te acompanhar, cria um beat, cria uma bateria. Aí como você vai vestir essa música, né? A instrumentação e tudo mais, também vai gerar sensações específicas, né? Então tudo está interligado para a gente criar relações, né? Para a gente criar sensações e memórias. Próxima música que a gente vai ouvir aqui, falar um pouquinho sobre, é o Monteiro, do Lil Nas X. Vamos lá.
call me when you need, call me out by your name, I'll be on the way, like.